9:39, você ouvinte sabe o que é o benefício por incapacidade concedido aos segurados do INSS? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Karen Jobim, que é especialista em direito previdenciário, está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Para começar, o que é um benefício por incapacidade?
Luciano, o benefício por incapacidade, ele é dado àqueles segurados do INSS que estão incapazes, devido a uma doença, devido a um acidente, de exercer a sua função laboral, o seu trabalho. Então, nós temos alguns tipos de benefício por incapacidade. Nós temos o auxílio doença, que é aquele benefício que a pessoa está incapacitada por um tempo, é uma incapacidade temporária, mas ela vai voltar a trabalhar. Nós temos a aposentadoria por invalidez, quando a pessoa está incapacitada de forma permanente e não pode mais voltar a trabalhar e nem exercer qualquer atividade laboral que vá prover o seu sustento. E nós temos o auxílio acidente, que é aquela pessoa que ficou por um tempo incapacitada devido a um acidente sofrido, e que depois ela pôde retornar ao trabalho, mas que aquele acidente causou uma redução na sua capacidade de trabalho. Então, ela tem direito a esse auxílio acidente. Então, são esses três tipos de benefício por incapacidade.
O auxílio acidente é temporário também?
O auxílio acidente, ele não é temporário. Não. Ele é um auxílio que a pessoa ganha e vai até ela se aposentar ou falecer. Se ela se aposentar, corta o auxílio-acidente e ela passa a receber a aposentadoria.
E quem tem direito? Só segurado do INSS?
Os segurados do INSS têm direito e também aquelas pessoas com deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Física, deficiência psiquiátrica, qualquer tipo de deficiência que comprovem que tem uma renda familiar abaixo de um quarto de salário mínimo por pessoa, né, que vivem, que nós chamamos de estado de miserabilidade, elas podem ganhar o LOAS, que nós chamamos LOAS ou BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é dado também a essas pessoas que não podem trabalhar devido a uma doença, uma deficiência, e que também não contribuíram ao INSS. Mas, acima de tudo, elas não precisam comprovar só a deficiência, elas têm que comprovar também o requisito econômico.
Tá? Agora, o BPC, ele tem um valor limite, é isso?
É um salário mínimo e não tem 13º salário.
Já os outros benefícios, qual o valor deles?
O valor do auxílio-doença é um cálculo. E o valor da aposentadoria por invalidez é outro e do auxílio-acidente é outro. Então, são diversos. Mas eu vou falar do auxílio-doença porque muitas pessoas, às vezes, entram em auxílio-doença e é bom especificar o seguinte. Se você é autônomo e paga o INSS, a partir do seu primeiro dia de atestado, você já pode requisitar o auxílio-doença ao INSS. Se você é empregado, você trabalha para alguma empresa, CLT, os primeiros 15 dias de afastamento por atestado, quem deve pagar é a empresa. A partir do 15º dia...
Ou 16º,
15º? A partir do 15º. Então, no 16º dia, quem assume é o INSS. Tá? Então, os 15 primeiros dias são a empresa que paga, o empregador, e depois é o INSS que paga. Então, assim funciona. Como que é o cálculo desse auxílio-doença? Às vezes as pessoas chegam muito no escritório e falam, doutora, eu estou em auxílio-doença, chegou meu auxílio-doença, mas é muito menor que o meu salário. Por quê? Como que é calculado? Primeiro, faz uma média aritmética das 80% maior, perdão, agora pós-reforma, das 100% mais contribuições, desde julho de 94 até o mês antes ali do auxílio, do pedido. Fez essa média aritmética, aplica o coeficiente de 0,91. E depois, quando eles acham esse valor, o INSS ainda faz um comparativo. Ele pega e faz uma média dos últimos 12 meses de contribuição da pessoa. Então, se essa média anterior, desde julho de 94 até um mês antes do pedido, for menor que os 12 últimos meses, ela recebe essa. Se os 12 últimos meses forem menor, então ela recebe os 12 últimos meses.
O INSS vai pagar sempre a menor média?
É, sempre a menor. tá? E o coeficiente que a gente aplica é 0,91. Então, assim, as pessoas entram em auxílio-doença e falam, ai, meu salário baixou, ou veio errado, não é isso que eu estou recebendo. Não, é um cálculo. E pode ser, se você tinha poucas contribuições antes ou contribuições muito baixas, pode ser que você realmente baixe a metade do que você ganha normalmente, tá? É normal isso. Você não vai receber em auxílio-doença o salário que você ganha mensalmente. Já a aposentadoria por invalidez, pós-reforma, ela é o cálculo de qualquer outra aposentadoria. Média dos 100% contribuições, desde julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Dessa média, 60% a cada 15 anos de contribuição da mulher e a cada 20 do homem. E 2 pontos percentuais a cada ano que passa desses 15 ou desses 20 anos, tá? Uhum. Então, para a mulher ter 100% da média, tem que ter 35 anos de contribuição e o homem 40 anos de contribuição.
Agora, a perícia, é necessário fazer perícia, né?
Todos.
Na questão do auxílio-doença, a perícia é feita quando? Porque se a empresa vai pagar só os primeiros 15 dias, essa perícia tem que ser feita nesse período para que dê tempo que ela receba depois?
Com certeza. Na verdade, hoje, e foi aplicado com aí a pandemia do Covid, uhum. E foi uma coisa que nos trouxe um benefício grande, foi a perícia indireta, que nós chamamos, que é a perícia documental. Então, eu entro no site do meu INSS ou via aplicativo celular, e ali o segurado pode anexar os seus exames, os seus atestados, e o perito do INSS vai fazer a análise daquele exame, daquele atestado. Caso ele julgue que realmente a pessoa está incapaz e que ele pode ter a ciência disso só na análise documental, já é concedido o benefício. Agora, por exemplo, se ele julgar que ele deve fazer uma perícia presencial, né, ver a pessoa, uma perícia física, então é agendada essa perícia física. Então, o que a gente sempre instrui é, primeiro dia de atestado, mesmo que você seja empregado, que a empresa vai arcar com os 15 primeiros dias, uhum. Já dê entrada ao INSS, porque as perícias demoram muito. Uhum. Mesmo a perícia documental, ela tem demorado para ser feita. E às vezes a pessoa fica ali naquele limbo, né, esperando até o INSS pagar. Então, pegou o atestado, quanto antes você fizer o requerimento junto ao INSS, antes a sua perícia vai ser agendada e você vai ter o resultado.
Fazer esse requerimento tem que ir até uma agência do INSS?
Não, pode ser feito via meu INSS. Hoje em dia, Luciana, a gente não faz mais nada na agência do INSS.
Ah, é?
Nada. A única coisa que é feita lá na agência são as perícias médicas, né, que a pessoa tem que ir até lá, passar pelo médico, e casos que não consegue se resolver ali na internet, no site do meu INSS. Fora isso, todos os requerimentos é via meu INSS, site ou aplicativo de celular.
E é fácil fazer, navegar por esse aplicativo, por esse site?
Essa é uma pergunta capciosa. Depende. Fácil
então,
para quem?
Algumas pessoas talvez tenham dificuldade.
Exatamente.
Né?
Fácil para quem? Normalmente é fácil para uma pessoa que tenha uma habilidade em mexer ali, em estar com o celular, estar com o site, computador, é fácil. Mas, realmente, para as pessoas mais idosas ou para as pessoas mais humildes, às vezes pode complicar um pouquinho.
E daí como que elas fazem?
Daí elas podem também solicitar ajuda, né? Por exemplo, tem o CRAS, que da prefeitura, podem ir até o CRAS solicitar, né, essa ajuda para fazer o requerimento.
135 ajuda?
135 ajuda, inclusive a perícia, não a documental, porque você tem que juntar os documentos, escanear e juntar. Mas agendar perícia pode fazer pelo 135, ligar e fazer. Uhum. O que também pode ser feito, Luciana, é se é empregado de uma empresa, o RH da empresa solicitar, tá? Então, tem que procurar essas vias alternativas.
O autônomo, ele tem que ter também bastante pressa, né?
O autônomo, com certeza. A partir do primeiro dia de atestado, já dá entrada. Ou se vai fazer uma cirurgia, já pede para o médico dar o atestado que vai passar por cirurgia e já dá entrada. Porque está com um prazo longo, as filas são longas e por mais que o INSS tenha, por exemplo, implantado, né, a perícia... essa perícia documental que a gente fala, que é uma perícia indireta, ainda assim demora, sabe? Uhum. É um prazo que teria que ser menor, mas diante das dificuldades do número grande de pessoas que estão pedindo, do número pouco de funcionários do INSS, eles não dão conta da demanda.
Não dão conta, tem muita gente esperando.
Muita gente esperando.
Uhum. Existe uma lista de doenças que são consideradas incapacitantes?
Na verdade, existe uma lista de doenças crônicas. Essas doenças crônicas são doenças que ela te dá direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez sem o pagamento da carência, tá? Uhum. A carência, no caso, é de um ano. Você tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição para ter o direito de ganhar um auxílio-doença. No entanto, essa lista de doença crônica, ela não é uma lista que, digamos assim, que ela é fechada. Podem haver outras doenças também consideradas crônicas. E o que a gente tem que entender é que, de repente, uma doença que te incapacita para o teu trabalho pode não incapacitar para o meu trabalho. Supondo, a Luciana, você é locutora. Se você tiver qualquer doença, um acidente, que você tem uma falha na voz, isso é incapacitante para você. Para uma pessoa que trabalha numa fábrica, produzindo, que não usa voz, para ela não é incapacitante. Então, o que a pessoa tem que ter em mente é que a doença tem que incapacitar para o seu trabalho, para aquele trabalho que gera o sustento dela. Então, por isso que não tem uma doença X. Depende da incapacidade que ela causa na pessoa e do trabalho que a pessoa exerce.
E se a incapacidade for temporária? Digamos que depois de um tempo a pessoa melhore, mas ela já se aposentou por invalidez?
Não quer dizer que se você que se você comece a receber auxílio-doença, que você vá se aposentar por invalidez. Não quer dizer. Você vai ficar em auxílio-doença e aí no final do auxílio-doença vai chegar um momento que eu sempre falo que tem três vias. Ou a pessoa vai se recuperar e voltar a trabalhar, ou a pessoa não vai se recuperar e vai ficar comprovado que ela não tem chance de exercer nenhum outro tipo de labor, então ela vai entrar em aposentadoria por invalidez. Ou se aquela incapacidade foi proveniente de acidente e for constatado que houve uma diminuição da capacidade de trabalho dela, ela entra em auxílio-acidente. Mas não quer dizer que se você receber auxílio-doença, você vai se aposentar por incapacidade.
E se o INSS julgar que o segurado ele não tá capaz para aquela atividade que ele executa, mas que ele pode executar outros tipos de atividades?
Aí o INSS tem que fazer a parte, e tem isso no INSS, de readaptar essa pessoa para outro trabalho.
E como que é essa readaptação?
Essa readaptação, o INSS, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que só tem até primeiro grau completo, hoje em dia não é primeiro grau, né? Não. Ensino fundamental?
É, ensino fundamental.
Final, médio, enfim. Isso. A pessoa só tem o ensino fundamental. Se o INSS, então, vai exigir, vai manter o auxílio enquanto ela faz o ensino médio para poder ter uma chance de outro tipo de serviço. Ou ela vai dar um curso profissionalizante para aquela pessoa. Então, o INSS, ele tem que ter essa readaptação. Enquanto ele não readaptar a pessoa, ele também não pode cortar o benefício. Tá? Desde cursos de informática, existem cursos de cabeleireiro, diversos cursos profissionalizantes que possam dar para aquela pessoa uma outra profissão que ela possa exercer com a sua incapacidade.
E aí você deu exemplos de pessoas, né, com ensino fundamental, ensino médio e ensino superior também?
Ensino superior é mais difícil, né, porque se uma pessoa...
É uma transição de carreira.
Exatamente, uma transição de carreira. Acontece, por exemplo, já tive clientes que trabalham em empresas e a própria empresa vai readaptar para outro cargo ou outro setor, outra função que a pessoa possa exercer. Eu vou dar um exemplo, eu já tive um caso de um motorista que sofreu acidente e ele ficou com um problema muito sério na perna esquerda, ele não podia mais dirigir. E a empresa readaptou ele para um setor administrativo que ele trabalhava sentado. Então, ele não vai entrar em aposentadoria por invalidez, ele vai ser readaptado. Se autônomo, é o INSS, e se empregado, geralmente, pode ser a empresa a fazer essa readaptação. Se a empresa não puder fazer essa readaptação e, porventura, dispensar, demitir o empregado, o INSS que tem que fazer.
Doutora, uma pergunta aqui do nosso ouvinte Edson. E o trabalhador rural tem direito a esse auxílio-doença?
Tem também. Trabalhador rural tem também. A partir do momento que ele comprova que está incapacitado para exercer o trabalho rural, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, ele também tem direito.
Tá certo. Mais alguma consideração?
Ultimamente, é isso que nós falamos, Luciana. O mais importante é que as pessoas entrem com bastante antecedência com os pedidos no INSS, porque as filas estão longas. Nós tivemos aí um boom de pedidos por incapacidade pós-Covid, né, e durante todo o nosso período aí de pandemia. Então, hoje as pessoas estão demorando muito, as perícias estão demorando muito. Então, quanto antes entrar, melhor. Outra coisa, entrou com pedido depois do atestado médico. O atestado era para 30 dias. Deixou passar os 30 dias, pediu depois, não vai ter mais direito.
Tem que ter outro atestado.
Tem que ter outro atestado. Aqueles 30 dias ali ela perdeu, porque ela não requereu. Tá? Então, isso tem que ter muito cuidado. Tá de auxílio-doença. O INSS concedeu por 20 dias. Chegou perto dos 20 dias, não está bem ainda, ainda está em tratamento, já pega um atestado com 15 dias de antecedência e já pede para o INSS, já avisa, olha, não estou apto para voltar a trabalhar, já pede a prorrogação do benefício.
Então, no quinto dia de atestado, você já tem que
pedir. Nesse caso que eu disse, 20 dias seria já no quinto dia. Mas uma pessoa, por exemplo, está com 60 dias de atestado, 15 dias antes, se não recuperou, já tem que pedir outro atestado e 15 dias antes já tem que pedir a prorrogação. Então, os segurados têm que tomar muito cuidado com isso.
Tem algum documento que a gente tem que guardar durante a vida aí que pode ajudar num momento como esse?
Olha, Luciana, geralmente as pessoas que têm doenças que já vêm de longo prazo, diabetes. Ah, eu descobri a diabetes há tanto tempo atrás e agora ela vem se agravando. Né? Doenças que são, que a gente chama, né, de crônicas, às vezes não tem cura e que provocam um agravamento. Então, sempre os exames que você tem, os atestados, é bom guardar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço. Ótimo dia. Eu que agradeço.
Nós conversamos com a advogada Karen Jobim, ela é especialista em direito previdenciário e nos explicou o que é um benefício por incapacidade, em que casos ele é concedido pelo INSS.